Aí eu vou ver.
Mais uma vez, passeio convosco.
Amém.
Nós tivemos o primeiro período falando sobre a misericórdia de Deus, um tema tão, assim, amoroso, né?
É.
Um tema tão carinhoso que eu sei que acalentou o seu coração. Trouxe teu coração, assim, as lágrimas, entendeu? Sentindo o seu, como é que é o que Jesus usava? O óleo de... Mirra, hein? Você sentiu aquele cheiro de mirra da manifestação do amor de Deus, né? A você. Agora nós vamos acabar um tema mais, um pouco mais duro, né? Já que você está com o seu couro amaciado, pela palavra.
Couro?
Couro. Abacuque! Abacuque! A gente tem que ser alguma coisa. Né? Abacuque! Vamos lá? Vamos ler um trecho de Abacuque? Lembre-se que livro que é perto de Abacuque? Naum! Aí você responde. Aí você responde assim. Eu não encontrei. Gostou dessa piadinha? Ninguém só encontrou, eu gostei. Lenda, você já encontrou na um? Aí você falou, eu não encontrei. É um troll de duas vezes aqui, piada. Vê se é um troll. Essa hora minha filha olha para mim e fala assim, pai, como você é sem noção? Abacuque capítulo 3. 3. Página. Ah, só o nome. Abacuque 3, verso 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da
misericórdia.
Aí, tá ligado, né?
Misericórdia.
Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midiã tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberta o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Palavra do Senhor, nosso Deus, que uns veem na parede, crucificado, com uma cara tão sofrida, outros olham Jesus como um bebezinho, tão inocente, um bebezinho que não pode fazer nada. E aí Deus revela a face dele de leão e o povo morre de medo. Semana passada nós trabalhamos Abacuque 3:5, falando um pouco do que é que acontece quando a presença de Deus se achega a nós como pecadores. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Não é algodão doce, não é... nuvens branquinhas e fofinhas, mas é peste e pestilência. O profeta descreve os efeitos que acompanham a manifestação da glória de Deus e você fala: pastor, eu quero ver a glória de Deus. Peste e pestilência seguem os seus passos. Não, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento diz que se Deus não abreviar o tempo, nem os eleitos, nem os salvos vão aguentar a pancada e vão jogar pro ar. Então, o contexto de Antigo Testamento, ele é fichinha perto do que vem no Novo Testamento. Mesmo antes de Deus chegar, a terra é assustada pela praga. Jeremias, o profeta, anuncia a destruição de Judá por causa do pecado. O que, que é que eu faço todo domingo de manhã? O que, que eu faço todo domingo à noite? Anuncio que se você não se converter, o juízo vem sobre a sua vida. Igualzinho com o povo de Judá. E tanto eu falo para vocês, como eu falo para mim. E por eu não me converter, vai chegar uma hora em que Deus pega a cinta e fala: é assim? Então eu vou executar a minha juízo. Não porque ele ficou chateadinho, ele bateu o pé, lembra? Bateu o pé assim: eu não aguento mais a marido dos três, eu vou... Não, não é isso. Está tudo programado, ele com muita calma, ele fala assim: olha, minha misericórdia vai até aqui, está programado. Passou daqui, é juízo. E ocorreu esse juízo, e Jeremias profetizou sobre isso. Mas profetizou por quê? Porque o juízo é apenas um eco do que a maldição já tinha sido profetizada. Deus, ele já havia avisado: se não fizer isso, acontece isso. Se imposto de renda está chegando, se você não declarar o imposto de renda, você vai pagar muito. Aí um tempo depois, vai pagar muito. Tenho um medicamento e não tomo, tenho que tomar. Vai ter um preço. Estava vendo uma série ontem com a Rosângela, chama Chef's Table. Um programa diferente, não é aquele daquela competição de chefe, não, aquele eu não aguento mais. Mas aí eu olhei, a mulher lá era chefe em doces. E eu fiquei olhando ela empuxando doce nas filhas dela, pequenas, assim do tamanho da Helena. A menina com um monte de doce, tomava raspadinha, doce, não sei o que, doce, joga caramelo em cima. Eu falei: que mulher irresponsável. Ah, mas eu adoro, eu sempre fui formiga. Ela falava, eu falei assim: um dia o corpo vai cobrar. Ela tem um metabolismo, ela era bem magra, ela tem um metabolismo bom, mas ela era daquele tipo, parece um churrasqueiro. Serve um pedaço de carne para o João Cláudio e come dois. Era assim que ela fazia lá no bolo dela. Falei: um dia vai ser cobrada essa alimentação. A mesma coisa é em relação às palavras que são pregadas e trazidas como ensino, em que você ou coloca em prática ou não coloca em prática. Se você não coloca em prática, juízo. Quanto mais perto Deus chega, mais amedrontador parecem ser as consequências da sua aproximação. E a gente vê o movimento gospel falando: vem Jesus, vem Deus, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Se Deus manifestasse a glória dele, se Deus manifestasse a glória dele. Abacuque 3,6, nós lemos que ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Nós falamos na semana passada sobre a ação de temor desses objetos inanimados, que tem muito a ver com a misericórdia. Esses montes que a terra foi criada, tinham a ver só águas, aí a palavra diz que houveram a apresentação da terra seca, que são esses outeiros eternos que sempre existiram e nunca se abalaram, em que nada pode movê-los, mas que na presença de Deus eles tremem. Isaías capítulo 6, acho que é, fala que os batentes da porta da casa do Senhor tremem. Só na presença dele, os objetos inanimados conseguem reconhecer a presença do Altíssimo e tremem. E nós que nos dizemos filhos e filhas de Deus, conseguimos tratar as coisas do Senhor com irreverência. Nós só conseguimos manter em relação a Deus temor. Tremor? Tremor é respeito. Você sabe que você está. Minha filha ontem falou assim para minha mãe, para minha esposa: mamãe, posso ir amanhã na igreja de short? Está muito calor. Não é questão de ser ritualista, nem trabalhar com ordens e costumes. Eu falei, não, porque nós temos que ir na casa do Senhor. Se você fosse na escola, se fosse num tribunal, se você fosse, você iria desse jeito? Não. Por que você vai na casa de Deus? Nos outros lugares não tem calor, ela entendeu. Graças a Deus. Nós lemos finalmente na semana passada, Abacuque 3:7, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Abacuque finalmente aceitou o fato de um juízo punitivo mais severo deveria vir sobre Israel por causa da sua persistência no pecado, mas entendendo que sempre a ação do Senhor sobre aqueles que são filhos e filhas não é de destruição, mas é de restauração. Tudo que ocorre de juízo na sua vida, como filho e como filha, não é para te destruir, nem para te afastar, mas é para fortalecer o seu elo, o seu laço com Deus. Quando você estiver a próxima vez na cama, é claro que você não vai lembrar, e nem eu vou lembrar, que a dor estiver acometendo, você lembra, Deus tem uma proposta em relação a isso, que não é a minha destruição. É por isso que a gente tem que entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, para que a gente possa começar a nutrir isso. Eu não consigo imaginar as dores que a Titi, a Jenny, as duas dificuldades que a Edilene passa, que a Esther passa, que a Cláudia passa. Não paro, nem quero, entendeu? Nem quero, mas quando você estiver passando a dificuldade, lembre-se que o que acontece está debaixo das mãos soberanas de Deus.
Aleluia.
E aí o que acontece com o seu coração, não é que ele deixe de sentir dor, mas ele se conforta. Não é o fim. Deus está fazendo por algum, está permitindo por algum propósito. Consequência de pecado? Sim. Consequência de pecado? Sim. Ah, eu faço isso, faço aquilo outro. Tem consequência. Mas Deus, ele não permite que haja destruição do povo dele. Por isso que aparece um termo que fala remanescente. Sempre nas ações de Deus, alguém brota. É lindo quando você vê dentro de uma plantação, quando uma sementinha está emergindo no meio de nada. Você vê. Olha essa sementinha. Em muitos filmes de apocalipse aparece, olha, nós não vamos ter mais o que comer, não sei o que. A hora que você vê um pezinho de feijão nasce assim, você fala, que linda, maravilha da criação. Abacuque 3:8. A casa é quanto os rios, Senhor, que estás irado. Abacuque, ele olha e vê o juízo de Deus e ele se questiona. É quanto os rios, Senhor, está irado? É contra os ribeiros, que não sou eu, Paulo César Ribeiro, mas eu também mereço, né? É contra os ribeiros. É boa, essa foi boa, eu estava esperando ela falar essa. Quando eu leio o texto, eu já imagino, entendeu? Ribeiros. Tem os textos que falam do leal, que é o Sebastião, mas nunca encaixou, mas quando deu, eu falo. É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montados nos teus cavalos e nos teus carros de vitória. Deus anda montado em cavalo? Hein? Deus tem um cavalo que ele anda mesmo? Não, gente. Por que fala de cavalo? E que fala carro de vitória? Por quê?
Ah,
mas tem salmos. Não. Por que que você está fazendo referência a um cavalo e carro de vitória?
Eu acho que é pela força, pelo lugarzinho, movimento.
Né? Entenda que a palavra de Deus tem de ensino, é pedagógico. Na época de Abacuque, quais eram as forças militares mais fortes? Era o tanque?
Era o avião?
Não era. Era o quê?
Cavalo
e o carro. Tanto que, acho que é Jeremias que fala, assim, uns confiam, é Jeremias?
É.
Josué? Uns confiam e outros? É a mesma coisa. Então, quando Abacuque está trazendo a profecia ou a palavra, ele está falando sobre o poderio militar, e para que as pessoas mais sem conhecimento entendam, o que, que ele fala? Ele fala sobre carro, fala sobre cavalo, para entender, ó, poderio, é poderio bélico, força, tá?
Então, o Salmo é figurativo também, né? Fala assim, que ele monta nas asas do vento,
Deus monta nas asas do vento? Deus é o que, Denise? É material ou espiritual? Como é que ele pode montar algo? Se estivesse referindo a figura de Deus Pai, é figurado. Se você estiver falando, por exemplo, de Deus Filho, pode ser real. A figura de Apocalipse aparece ele montado sobre um cavalo branco. Entendeu?
Essa é uma cena que a gente não consegue, eu pelo menos não tenho essa capacitação de ver se é algo que é natural ou se é apenas espiritual. Mas a palavra de Deus diz que os exércitos celestiais eles vão vir para combater as forças do mal. Então pode ser algo literal? Pode. Não sei se tem cavalo, se não tem cavalo, não sei. Tá? Porque o profeta foi ver as manifestações da glória de Deus por meio dos seus efeitos sobre o rio e o mar. Carro e cavalo, tudo bem, mas por que ele está falando sobre rio e mar? O que tem a ver? A referência aos rios e ao mar constrói uma montagem de livramentos passados para descrever a ação de Deus no futuro. Um rio frequentemente serve como fronteira territorial, amém? Dois atos importantes que ocorreram envolvendo um rio e um mar na do povo de Israel.
Passagem do
Mar Vermelho
e Rio Jordão.
Ele está trazendo à memória das pessoas a ação desse Deus, que é destruidor, mas que age em benefício do seu povo. Ele está trazendo de alguma maneira um conforto. Ele não está questionando Deus. Ele está apresentando toda uma figura de linguagem para que aquelas pessoas entendam o que está acontecendo.
Então, nesse questionamento aqui do rio, será que pode entrar esse pensamento que as tragédias climáticas que acontecem no mundo não é Deus contra a natureza, mas é a questão é Deus e o homem, e aí acaba Deus usando a natureza para punir o homem?
Tá, você tem um raciocínio que você falou e eu concordo com você, tá? Mas eu não tenho ligação com esse texto. Esse rio e esse mar não tem a ver com o que você está falando. A manifestação da ira de Deus através dos elementos naturais, ela existe. Então, quando a natureza geme, ela está gemendo também, porque ela é utilizada como um objeto de juízo. É um gemido que a gente não consegue entender por ser um ser inanimado. Tá? Mas é uma figura de linguagem que a Bíblia apresenta como a natureza gemendo. Então, eu concordo plenamente com o que você falou. A manifestação do meu pecado e do seu pecado gera o quê? O juízo de Deus. Então, a gente vê que as manifestações de terremotos e coisas e tudo mais, muitas vezes não tem como afirmar, porque eu não tenho contato direto com Deus dessa forma. Ah, Deus, aquele terremoto ali foi Deus. Não, não foi. Não dá para saber. Tá? Mas o que acontece é, o exercício do juízo de Deus ocorre também através das manifestações naturais. Voltando, a referência aos rios e ao mar constrói uma montagem de livramentos passados para descrever a ação de Deus no futuro. Um rio frequentemente serve como fronteira territorial. Portanto, ferir os rios pressupõe movimentos na direção da posse mais plena das promessas de Deus. Ferir os rios. Se o rio estabelece fronteiras, ele está falando sobre o povo de Brasília e o povo de Goiás. O povo de Goiás e o povo de
Minas,
tá? Me fugiu o mapa geográfico, tá? Agora eu pergunto, se Deus está vindo executar o juízo dele, a primeira coisa que ele está mostrando é que quem manda é ele. A terra tem dono?
Não,
dono, digo,
nós,
entendeu? Não. Nós almejamos a casa própria, ou bem, bater. Entenda que desde os primórdios de Gênesis, não foi estabelecido o princípio da propriedade privada, isso é coisa do homem. O que Deus está falando e o profeta está afirmando é: Deus ele elimina essas fronteiras, não tem mais. Ele age, sabe tudo, ele manda em tudo. Então, o rio para ele, como ele mostrou para o ser humano, tanto no Rio Jordão como mostrou também no Mar Vermelho, para ele isso não é limitação nenhuma. A terra toda é dele. A terra toda é dele. O Senhor atingiu o Mar Vermelho e atingiu o Rio Jordão. Em cada caso, ele fizer o seu povo chegar mais perto da plena promessa das promessas relativas à terra. Apesar de haver os limitadores, que são rios e mares, Deus, ele estabelece a posse. Tanto que quando a tribo de Levi, ela entra junto na terra prometida, ela não tinha terra, porque a porção dela era quem? Era Deus. Você é parte de tudo. A palavra de Deus diz que você é o quê? Sacerdócio? E você precisa de...
Hã? Não tem posse.
Nós não temos posse nessa terra. Por que nós queremos casa própria? Por que nós queremos toda essa sorte de bens? Por que a gente está preocupado com a aposentadoria? É social, nós temos que agir sim, mas esse desespero Você entende que quando você começa a fechar o contexto da palavra de Deus em torno da sua vida, as coisas que acontecem no dia a dia perdem o efeito, perdem o sentido? E que as pessoas estão tirando o cabelo da cabeça, se a aposentadoria era com 65, eu vi um vídeo da Dilma, eu acho que foi em inglês, ela falando que a aposentadoria devia ser 90 para as mulheres e 95 para os homens. Era um engano dela, essa maluquice dela lá. Mas é motivo para a gente ficar desesperado? Será que o Deus ao quem nós servimos, Ele não cuida de nós? E aí as pessoas elas ficam tão preocupadas que elas desenvolvem doenças, síndromes e transtornos porque elas não conseguem saber se elas confiam em Deus ou se confiam no homem. Será que se a aposentadoria do irmão Cláudio for banida, ele vai morrer de fome? Deus vai deixar com que falte a insulina, falte o medicamento? Pastor, você consegue lidar isso? Que ruim, parece. Eu gemo nessa condição, porque eu não consigo ver isso e viver. Mas eu tenho que falar do que é a realidade. Quem sabe algum de nós consiga ver isso, né? Em cada caso, ele fizer o seu povo chegar mais perto da plena posse das promessas relativas à terra. É possível que o rio Eufrates, é um outro rio que é ferido, em especial lá em Apocalipse, fosse visto como objeto futuro da ira de Deus. Enquanto os babilônios vinham para amontoar juízo sobre o povo de Deus, eles deveriam esperar uma retaliação da parte daquele mesmo que ferira rios e mar no passado. Ninguém escapa do juízo de Deus. Nós estamos chegando no carnaval e as pessoas elas vão soltar fango. Tem juízo sobre isso. Nosso posicionamento em relação a isso. Tire um tempo no seu lar para orar pelo carnaval. Ore para que não, as gravidezes. Como é que se fala o plural de gravidez?
Gravidezes.
Que as gravidezes não se consumam, que não sejam geradas crianças dentro desse contexto. São todas as coisas que nós podemos fazer. Ah, pastor, são 4 dias de folga. Não, é um tempo que você pode separar. Monte uma agenda.
Aqui em Brasília começou.
Monte uma agenda de oração. Goiânia também. E em Bahia já deve estar 10
dias. 10 de março.
Monte uma agendinha de oração. Não é para você ficar 10 horas orando, não. Você fica um. Senhor, eu quero colocar na tua presença todas as pessoas que vão ter relação sexual ilícita. Que não se consume a geração de crianças dentro desse contexto. Senhor, protege para que não hajam violências sexuais, estupros. Protege, Senhor, as crianças que vão ficar em casa, em que os pais vão sair lá para pular carnaval. Protege, Senhor. Tira as doenças sexualmente transmissíveis. Minimiza, Senhor. Você está pedindo o quê? Misericórdia. Pelas pessoas. Senhor, nos hospitais em que vão ter menos funcionários, que as pessoas que estão lá, que necessitam de cuidado, possam ser mantidas. Senhor, protege os policiais, dá sabedoria a eles, para manter a ordem pública. São todas coisas que você é comissionado por Deus para fazer. E não é que você vai ficar os 4 dias orando, mas separa um tempinho. Falo para você e falo isso para mim também. A manifestação consumada da ira de Deus deve ocorrer no fim dos tempos, quando os anjos de Deus derramarem as taças da ira de Deus sobre o mar e sobre os rios. Apocalipse 16, versos 3 e 4. Menize.
Apocalipse 16.
Versos 3, 1, 2, 3 e 4.
Ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramar pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou
o terceiro
sua taça.
É só 3 e 4.
Você
está empolgado?
Não.
Eu falei Apocalipse 16, 3.
Um, dois, três. A pessoa não pensar que é 13 ou qualquer coisa. Só que isso especificar que ela faz.
O objetivo
meu era outro. Completo 3 e 4. Você completou 3 e 4? Vem, você
vai aprender.
Então vai o 4.
Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornarem santos.
Tá? A manifestação consumada da ira de Deus deve ocorrer nos fins dos tempos, e os anjos de Deus derramarão as taças da ira de Deus sobre o mar e sobre os rios. As fontes de água se converterão em sangue, Jareu 16:4. E o rio Eufrates, que é um rio que também fala sobre o juízo, que tem lá na Babilônia e também fala de futuro, em 16:12, não precisa ler, ele fala sobre secar. Aquele rio que era manutenção, ele se seca. No contexto do Apocalipse, os juízos antecipados de Deus são descritos em imagem que lembram a ira de Deus como manifesta contra o Egito e contra a Babilônia. Quando nós olhamos...
Então, esse capítulo, esse versículo 8 aqui de Abacuque, ele é esse?
Abacuque 3.
Isso, 3.
Sim. Ele não é, ele é profético e ele é também escatológico. Entenda que a Bíblia, num certo sentido, ela é escatológica, porque quando ela fala de juízos, ela está sempre fazendo referência a juízos futuros. Sempre é apresentada a figura do Messias e sempre é apresentada de juízo futuro. Então, o que está mostrando lá, quando nós lemos Abacuque, é que esse mesmo juízo que ocorreu hoje, ontem, ele pode ocorrer nas nossas vidas hoje. No sentido de Brasil, por isso que a gente chorou o quê? Pela Venezuela. Se a Venezuela ela cisma de fazer alguma besteira lá, a América do Sul é banhada em sangue, gente. A Venezuela não consegue combater belicamente o Brasil, mas um míssil daquele que saiu, um, dois, três, que saiu da Lua, entendendo que por trás de Venezuela está quem? China, Rússia. Você entende que isso pode virar numa bobeira, um conflito mundial?
Aí do outro lado já está Estados Unidos, tem as potências mundial que...
As pessoas elas começam a se mobilizar. Então um ato como aquele lá não é um ato simples. Ele pode incorrer na Terceira Guerra Mundial. Simples assim. Nós estamos longe da fronteira da Venezuela? Estamos. Mas e as pessoas que não estão? E todo esse juízo, todo esse problema... É, acabou já?
Já?
Lembre como sofre os Estados Unidos com a manifestação de atitudes guerrilheiras. Quantos venezuelanos estão aqui no Brasil que podem ser homens bomba e tudo mais? Tudo isso pode ocorrer, gente, de uma hora para outra. Então nós temos que orar. Sim. Ele fala do passado e fala do futuro. Todo o contexto da palavra de Deus ela pode ser atualizado no sentido da aplicação na nossa vida, tá? No contexto de Apocalipse, como eu já falei, de qualquer modo, o livro de Apocalipse descreve as mesmas intervenções de juízo encontradas nas previsões proféticas de Abacuque. Os atos redentores de Deus no passado fornecem a base para uma expectativa com respeito ao futuro. Por que que nós estudamos história? Para saber o que aconteceu e as ações dos seres humanos, o que consequências tiveram. Se você for estudar um pouco, por exemplo, sobre peste negra, outras pestes que ocorreram aí, que dizimaram um terço da população, e assim, se a gente bobeia com alguma coisa desse tipo, algum surto de alguma coisa desse tipo, o que acontece? Isso pode desencadear uma grande pandemia.
Tá?
Pandemia, tem epidemia, que é local, e pandemia, ela transcende estados, países, entendeu? Aqueles filmes que a gente vê nos Estados Unidos, aquela coisinha vermelha consumindo aquilo lá. Interessante é o fato de que Abacuque agora funde as imagens, juízo e salvação em sua antecipação do futuro. Ele não fala só de devastação, mas quando ele fala do remanescente, ele está falando o quê? Salvação. O juízo, ele tem a ver com salvação. A ação de Deus, com rigor na minha vida e na sua vida, traz no seu coração, de filho e filha, quebrantamento e não ódio. Ele não gera em você ódio, ele gera em você submissão por causa do Espírito Santo que age na sua vida. E aqueles que não são de Deus? Ódio, ira. Tanto que em Apocalipse fala que as pessoas vão passar por aquelas pragas e elas vão olhar para os céus e vão falar assim: maldito Deus! E vão querer morrer, e a morte, ó, foge deles. Embora seja o próprio Israel o principal objeto do juízo iminente de Deus, o profeta reconquistou seu equilíbrio e entendeu que mesmo neste evento terrível, o Senhor estaria prosseguindo com o seu propósito de redenção. Deus cavalga seus cavalos e seus carros para a salvação. Essa imagem de Deus cavalgando como um guerreiro poderoso e carros para a conquista do inimigo aparece regularmente nas tradições de Israel. Eu já falei uma passagem, não vou ler outras, mas posso apenas citar para você: Deuteronômio 33, 26, Isaías 66, 15, Jeremias 4, 13, e aquela que a Melissa falou de Salmos. Cito o quê? Deus ele em cima de cavalos, mostrando que é poderio bélico. As aulas acabaram mais cedo hoje. À medida que Abacuque encara as devastações de um exército estrangeiro, ele descreve a maior ira e o maior poder encontrados nos próprios carros e cavalos de salvação do Senhor. Nenhuma nação seria capaz de resistir quando ele viesse executar a salvação do seu povo. Não tem nada que possa te afastar do amor.
Glória a Deus.
A ação do juízo de Deus com a ação da salvação dele não decorre de ações políticas, sociais, nem de nenhuma sorte ou espécie. Pessoas vão se converter na maior miséria como na mais abastada prosperidade. Ação divina de Deus. Agora a fé ensinou a Abacuque que os propósitos da salvação divina avançaram exatamente através dos meandros dessas circunstâncias. As pessoas olham para a destruição e não conseguem ver Deus. Quando a coisa acontece na sua vida, você perde um ente querido, sofre um revés, a pessoa olha para você e fala: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que seu Deus não agiu? Por que seu Deus não fez nada? O meu Deus continua sentado no alto e sublime trono, governando e regendo todas as coisas. É o que nós deveríamos falar, mas na melhor das hipóteses a gente consegue engolir o choro e não falar nada. Mas imagina quando você conseguir falar isso. Você acha que pequenas gripes e dificuldades elas vão te bater e abalar? E se você responde uma resposta como essa, quando a pessoa estiver passando dificuldades, você acha que ela vai procurar quem para pedir consolo? O Pai Santo ou você, que mostrou firmeza e confiança no Deus soberano? De modo semelhante, Jesus Cristo alertou para o aumento da tribulação que iria afligir o seu próprio povo. A possibilidade de uma terceira guerra mundial é viável. É viável que daqui a um mês, dois meses, nós estejamos orando. Você pode falar, está amarrado, e eu também espero que isso não aconteça. Quem está em idade militar hoje? Gabriel. Ele pode ser convocado?
Pode.
Felipe está em idade militar?
Tá.
Você entende que essas coisas elas são possíveis? Jesus Cristo alertou para o aumento da tribulação que iria afligir seu próprio povo. Não está falando do resto, está falando do povo de Deus. Na medida em que o fim dos tempos se aproximassem, e aí eu coloco a blusa branca para pedir a paz, vai ter mais paz? Vai, o governo do Bolsonaro vai resolver alguma coisa? O governo do Trump vai resolver alguma coisa? E se fosse o Haddad resolver alguma coisa? Não muda nada. O curso, ele pode ser menos danoso ou mais danoso, mas isso depende pouco da caneta que o Bolsonaro usa para assinar. Depende muito mais do tempo que você demanda de oração por essas pessoas e por essas situações. Eu parei aqui e falei algumas situações, mas será que se você separar no seu dia 10, 20 minutos, se você analisar o contexto sociopolítico Brasil e mundo, será que você não consegue rascunhar alguns pedidos de oração? Que talvez o Senhor, ele não mude o coração dele, mas que como o rei Ezequias, ele consiga mais 15 anos de prosperidade e vida de paz na nossa nação. Por que você orou? Aí quando chega na quarta-feira na reunião de oração, você fica cansado e não vem na reunião de oração. Por que você está cansado? Nós, nas quartas-feiras, nós temos nos reunido aqui. E 4, 5, 6, 7 pessoas para orar exatamente por esses temas. E aí quando a coisa pesar para o teu lado, você vai pedir oração. Mas será que você não tivesse orado antes, você não poderia gerar algum tipo de alívio? De modo semelhante, Jesus Cristo alertou para o aumento da tribulação que iria afligir seu próprio povo na medida em que os fins dos tempos se aproximassem. Essa semana passou pela internet uma notícia. Igreja Universal do Reino de Deus, ela está tatuando a mão das pessoas. E aí a notícia é: será que isso é um símbolo da besta? Gente, você acha realmente que a ação punitiva de Deus, ou a ação maligna do diabo, vai passar por uma tatuagem na mão de alguém? Ou é algo de mover o teu coração ou o coração das pessoas? Aquilo ali é uma atitude ridícula, nada a ver. Não coloca espiritualidade naquilo, porque não tem. É uma atitude de ignorância dos líderes, num jeito de marcar as suas ovelhas como se fosse gado, que é um jeito. Se você anda e você vê um A, você vai lá e fala assim, ó, é de fulano, ó, B, ó, esse gado é da de N. E o que eles estão fazendo é isso, para que a pessoa quando chegar na igreja com a tatuagem na mão, seja identificada como uma pessoa do universal, e que para tirar aquilo vai ser um tremendo problema, dificuldade. Essa é a ação, não tem nada a ver com a marca da besta, não tem nada a ver com isso, gente. A gente tem que parar e começar a usar a nossa mente e começar a usar a nossa mente de uma maneira produtiva. Nós temos intelecto, nós temos raciocínio para agir acima dessas coisas. E não ficar compartilhando besteira. Mesmo nessas circunstâncias de aumento de tribulação, eles devem ser encorajados a esperar a sua aparição nas nuvens, com relâmpagos, com o acompanhamento de exércitos dos céus. Mateus 24:30, para a gente encerrar, eu que vou ler, tá? Aonde você tem que depositar a sua esperança?
Correto.
Mateus 24:30, eu que vou ler. Você pode ter uma aposentadoria? Tenha. Pode ter um plano de saúde? Tenha. Votou no Bolsonaro e ele foi eleito, ore para que ele seja um bom presidente. Orou contra, mas ele foi eleito, ore a favor do povo brasileiro. Mas qual que é a sua esperança? A esperança sua tem que ser depositada no Altíssimo. Mateus 24:30. Está aqui esse texto? Cadê? Tem 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. É literal isso? O sol vai escurecer?
É literal.
Se o sol escurecer, o que acontece com a vida na Terra?
Acaba.
Acaba. Simbólico, gente. Naquele dia, a tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. As estrelas caem do firmamento, o que acontece com o planeta Terra?
Destrói tudo.
E os poderes, imagina uma estrela saindo do contexto de rotação e translação, o que acontece nesse universo todo? É tudo orquestrado para funcionar. E os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quem que vai se lamentar é você? Lógico que não é você. Você não vai se lamentar quando você vê. Porque a hora que o Senhor se manifestar nas nuvens, você está do lado dele. Você não está nesse contexto. Aonde que você tem que estar depositando a sua fé? No Senhor. Pastor, não vou trabalhar. Não falei isso. Trabalhe, estude, se dedique. Mas saiba que a tua confiança, ela não está no natural, mas ela está no atemporal. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor, Pai, versículo após versículo, Pai, tem nos instruído e nos capacitado, Pai, a servir ao Senhor. Não é pela nossa vontade, não é pelo nosso desejo, não é pelo nosso querer, mas, Pai, nós pedimos a Ti que mais e mais o Senhor possa nos instruir, para que nós possamos ser guerreiros do Senhor, não apenas de boca, mas em espírito e em verdade. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.